São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022, Dia dos Artistas, Dia da Comunidade Ucraniana e Dia da Infância Brasileira.
Essa edição 13.979 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, a massa de ar seco também continua atuando. A temperatura está em elevação. Os termômetros neste momento estão registrando 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Propaganda eleitoral começará a ser exibida no rádio e na televisão na sexta-feira.
E a biometria deverá ser utilizada por 75,5% dos eleitores em outubro.
Câmara se torna mais negra com registro de candidaturas.
A Baixada Santista registra 18 assassinatos em 2 meses.
Pesquisa aponta que 47% dos jovens gostariam de sair do país.
Furtos de fios e cabos elétricos na Praça Central e furtos também no cemitério.
2 jogos hoje pela Copa do Brasil.
E 2 atletas montealtenses são convocados para a seleção de beach tênis.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Continua a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. Algumas crianças ainda estão com vacinação atrasada. Os pais, nós tivemos sábado dia D, muitos pais não levaram os filhos. Agora esta campanha vai até o dia 9 de setembro. Aproveite e leve os seus filhos na unidade do seu bairro para tomar a gotinha que salve e também atualizar a caderneta de vacinação dos seus filhos.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu ontem um pedido do Ministério da Saúde para analisar uma vacina capaz de combater o vírus monkeypox, responsável por provocar a varíola do macaco. O Ministério quer a liberação sem a necessidade de registrar o imunizante. A agência vai considerar uma reunião da diretoria da entidade da última sexta-feira e o fato de a vacina que é Jynneos, do fabricante Bavarian Nordic da Dinamarca, já ter passado pelo crivo de autoridades reguladoras estrangeiras similares à Anvisa. Durante a avaliação, a agência deverá confirmar informações básicas como nome do fabricante, concentração, forma farmacêutica, indicações, contraindicações, posologia, população-alvo, via de administração e o modo de uso.
E amanhã nós teremos mais uma noite da novena de São Miguel Arcanjo, na paróquia de São Benedito, sempre às quintas. Na sexta-feira termina a novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. É a sexta-feira iluminada e de muita fé. Sexta-feira é a última sexta-feira da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a partir das 20 horas.
A região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, vive uma onda de assassinatos. Em cerca de 2 meses, 18 pessoas foram mortas e, em vários casos, os corpos foram abandonados em vias públicas com mãos e pés amarrados. Só atentados contra agentes e ex-agentes de segurança pública somam 7 mortes e 3 tentativas de assassinato. A última vítima foi encontrada sem vida na noite da segunda-feira em uma avenida da Vila São Jorge, em Santos. O homem, de aproximadamente 50 anos, recebeu 15 disparos. A polícia investiga se as mortes seriam obra da facção criminosa PCC e se representam um acerto de contas.
Uma excelente notícia sobre o esporte Monte Alto. 2 montealtenses foram selecionados para jogar o Pan de Beach Tênis na Argentina. O João Pedro Carvalho e o Olavo Sampaio são os alunos lá do Beach Sport, lá da academia do Saulo e do Ricardo. Parabéns para o João Pedro e para o Olavo Sampaio. Vão aí, ó, compor, vai fazer parte da seleção brasileira para os Jogos do Pan na Argentina de Beach Tênis. Apenas a categoria de 12 anos. Boa sorte para vocês e muito obrigado por representar o esporte de Monte Alto lá na Argentina.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, teve queda de 0,73% em agosto, após uma alta de 0,13% registrada em julho, segundo divulgação do IBGE nesta quarta-feira. Trata-se da menor taxa da série histórica iniciada em novembro de 1991. O resultado veio pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina, do etanol e da energia elétrica. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele afirmou ontem que espera 2 ou 3 meses de deflação no Brasil, ou seja, de queda de preços por conta de medidas aprovadas pelo Congresso Nacional. Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerado a inflação do país, teve queda de 0,68. É uma inflação negativa, né? A deflação é uma inflação negativa, a primeira depois de 25 meses seguidos de alta de preços. De acordo com o presidente do Banco Central, deverá haver nova queda de preços neste mês de agosto e essa tendência poderá até mesmo ser registrada no mês que vem, em setembro, completando assim 3 meses de tombo da inflação oficial.
E nós teremos a semifinal do 4º Campeonato Municipal de Minicampo no próximo domingo, dia 28, lá no campo do Veracruz. Às 8h30 tem Atlético Monte Alto e Portuguesa Veracruz, e às 9h30, Barros Pizzaria e Aparecida. As 2 equipes vencedoras decidem o título no próximo dia 18 de setembro.
São 11 horas e 9 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: sabonete Rexona, R$1,99. Desodorante Dove, R$11,99. Shampoo Clear, R$19,99. Cartela Dorflex, R$5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja.
O maior de todos os tempos.
R$420 mil por semana e centenas de ofertas.
Alho importado, cada 100 gramas, no Sabigan, só R$1,69. Cabotiá, peça, o quilo, R$2,49. Melão amarelo, peça, o quilo, R$6,98. Ovos vermelhos, grandes, com 20 unidades, R$14,90. No cartão Sabenhago, R$13,90.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Mês dos Pais é na Ótica Tiago. Armações de óculos de grau masculinos, grandes marcas, com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe.
Ofertas dessa quarta-feira: batata palito congelada Bem Brasil mais batata 2 quilos, R$20,90. Paleta suína com osso congelado, quilo do seu amor, R$10,90. Ponta de alcatra bovina, o quilo no cartão Amarelinha, R$28,50. Alcatra bovina, o quilo, R$34,70.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados.
São 11 horas e 12 minutos.
E nós teremos amanhã o início do tríduo em louvor a Santo Agostinho. Nos dias 25 e 26, a missa às 19 horas e 30 minutos. No dia 27 e dia 28, missa às 19 horas. Dia 28, que é dia de Santo Agostinho, teremos a missa e a procissão na igreja que fica lá no Jardim Alvorada. E todos estão convidados.
O número de deputados negros aumentou mesmo antes da eleição, passando de 122 para 134 os que se identificam como pardos ou pretos. A alta na Câmara dos Deputados se deve à mudança na autodeclaração racial pelos candidatos.
E nós teremos eleição no próximo dia 2 de outubro. Você já escolheu os seus candidatos? Você vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Você pode fazer uma cópia, a cola, porque você não vai guardar os números dos seus candidatos. Então, qual é o número do seu candidato a deputado federal? Você vai digitar o número, aparece a foto. Confirma. Deputado estadual, mesma coisa. O número e aparece a foto, confirma. Para senador, depois para governador e para presidente. A lei eleitoral permite que você entre com uma cola na cabine de votação e vai votar. Leva os números dos seus candidatos.
Mais informações sobre o horário eleitoral, a propaganda eleitoral, Moreira, começa na sexta-feira, né? A exibição do horário referente ao primeiro turno das eleições acontecerá até o dia 29 de setembro. Em caso de segundo turno, as propagandas dos candidatos serão exibidas entre os dias 7 e 28 de outubro. No rádio, o primeiro horário eleitoral será das 7 às 7h25, a partir de sexta-feira, com o segundo horário começando a partir das 12 horas e terminando às 12h25. Já na televisão, a propaganda passará às 13 horas e terminará às 13h25. De noite, a exibição será das 20 às 20 horas e 25 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, já definiu a divisão do tempo de propaganda eleitoral destinada a cada um dos candidatos à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, terá 3 minutos e 39 segundos por bloco para exibir suas propostas. Já o presidente Jair Bolsonaro, PL, terá 2 minutos e 38 segundos. Simone Tebet, do MDB, poderá usar 2 minutos e 20 segundos no horário eleitoral. Já Soraya Tronic, ela é da União Brasil, terá 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes terá 52 segundos, Ciro Gomes do PDT. Roberto Jefferson, do PTB, utilizará 25 segundos. E Felipe Dávila, do Novo, que conquistou o menor tempo, terá direito a 22 segundos por bloco. Os candidatos constituinte Eimael, do DC, Léo Péricles, do UP, Sofia Manzano, PCB, e Vera, do PSTU, não terão direito à exibição no horário eleitoral gratuito, dado que representam legendas que não foram autorizadas a acessar o fundo eleitoral e a propaganda eleitoral gratuita.
Vocês se recordam, lembram do candidato Enéas?
Meu nome é Enéas.
Que ele era tinha o menor tempo, né? Menor tempo na televisão, mas ele foi tão criativo. Meu nome é Enéas, meu número é isso. E deu certinho, era o recado dele. Lembra disso?
Mas era de 16 segundos, é uma coisa assim.
Super inteligente o Enéas. Nós assistimos várias entrevistas dele, super inteligente.
Achava que ele era louco, né, mulher? É. Agora, quando você acessa alguns áudios, né, algumas reportagens que ele deu a vários canais de televisão, inclusive no Roda Viva, no Roda Viva, estão reproduzindo agora, parecia até uma profecia, né, os pensamentos do doutor Enéas.
Nós tivemos furtos em vários jazigos no nosso cemitério. Algumas famílias fizeram um boletim de ocorrência, outras ainda não fizeram. E levaram, né, vasos de bronze, e levaram de um jazigo um bonito crucifixo. Encontraram esse crucifixo e entregaram lá na EMEB Sônia Morgado, na creche Sônia Morgado, que fica no Jardim Esperança. Ou você da família que teve seu crucifixo furtado, pode ir lá na EMEB Sônia Morgado, e está lá, porque uma funcionária encontrou, viu na rua e levou lá para a creche, não foi, Paulo?
Exatamente, não sabemos se a pessoa, se alguém foi até o momento ou não, mas nós divulgamos hoje pela manhã um boletim de ocorrência de furto de um crucifixo de bronze com 30 centímetros de altura.
Deve ser esse mesmo.
De altura, né? Antônio Roberto Tozetti é o nome da vítima que aparece aqui para nós, né?
Pode então, ir lá buscar, então.
É esse o crucifixo mais recente, a ocorrência mais recente é essa.
E furtos também de fios e cabos elétricos que aconteceram aí na nossa Praça Central. Olha, destruíram alguns postinhos, aquela base dos postes. A parte da praça ficou na escura mesmo, uma escuridão. Mas a equipe já está refazendo todo o trabalho novamente. Hoje pela manhã nós recebemos fotos, vídeos, através do secretário Juliano Martinho. É lamentável que as pessoas continuam fazendo isso. E quem fez esse vandalismo, esses furtos, demorou. Porque para você quebrar, cortar o conduíte para retirar os fios, quebraram tudo. Agora vamos ver se a câmera pode ver pelo nosso pela nossa Facebook aí. Agora vamos ver se as câmeras de segurança conseguiram gravar a ação desses ladrões, desses que estavam furtando fios. Aí, vocês estão vendo a base, destruíram toda a base, tem que refazer todo o trabalho novamente na nossa Praça Central. É lamentável, mas tenho certeza que a polícia vai investigar e vai chegar nesses ladrões.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele disse ontem que se os planos de saúde forem obrigados a cobrir tratamentos não previstos pela ANS, os custos serão repassados para os usuários. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça desobrigou as operadoras de pagarem por tratamentos não listados no chamado rol taxativo da ANS. Porém, está tramitando no Senado uma proposta que pode reverter essa decisão, ou seja, determinar que os planos de saúde cubram os procedimentos, mesmo que esses não constem na lista. Segundo o projeto, já aprovado na Câmara, os planos terão de custear exames, procedimentos de eficácia comprovada, autorizados por órgãos de saúde, como a Agência de Vigilância Sanitária ou agências internacionais.
Bom, estou perguntando se vai voltar a ginástica no posto de saúde, Dr. José Inácio Grelé. Alexandre, liga para mim na unidade básica, Dr. Grelé. Pergunta se vai voltar a ginástica lá. Assim a gente dá resposta para os nossos ouvintes que estão mandando aqui também. Hoje tem mais uma rodada do Campeonato de Veteranos lá no Campo Iluminado do Campestre. Tem o Campestre Jake enfrentando o Master Monte Alto. Portanto, hoje os veteranos à noite correndo atrás da bola, Campeonato de Veteranos lá no Campestre.
A média móvel de casos de Covid-19 foi ontem a 15.792, uma queda de 34% ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas foram registradas 19.863 contaminações, elevando o total a 34.309.601. O Brasil registrou 195 mortes por Covid de segunda para terça-feira, elevando o total de óbitos a 682.941.
Estão pedindo para a gente repetir os nomes dos garotos que foram escolhidos para os jogos. Nós temos aqui, ó, para fazer parte da seleção brasileira que irá participar do Pan de Beach Tênis na Argentina. Foram convocados atletas de Monte Alto, idade até 12 anos. O João Pedro Carvalho e o Olavo Sampaio. São os alunos do Saulo e do Ricardo, lá da quadra Beach Sport, Beach Tênis. Portanto, estamos recebendo aqui essa ótima notícia. Dois montealtenses selecionados vão fazer parte da seleção e participar dos Jogos Pan-Americanos na Argentina, no Beach Tênis. João Pedro Carvalho e o Olavo Sampaio.
Os candidatos pré-aprovados na chamada regular do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, têm até hoje, dia 24, para comprovar as informações que foram prestadas no ato da inscrição. A autenticidade dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas instituições para quais foram pré-selecionados, conforme orientação de cada universidade. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais, 50%, integrais com 100%, em universidades particulares.
A rodada de hoje dos veteranos é o Jake Pizzaria Monte Alto enfrentando o Master Monte Alto lá no Campestre. Tá certo, vamos aqui então retificar. O jogo é Jake Pizzaria Monte Alto e o Master Monte Alto, que vão correr atrás da bola hoje a partir das 20 horas no Campeonato de Veteranos lá no Campestre. E você sabe, Paulo, que o número de casos registrados de racismo no futebol vem aumentando cada vez mais? Só que agora, o que o presidente da CBF pretende fazer?
Bom, ele deve propor hoje que times sejam punidos com perda de pontos caso torcedores se envolvam em casos de racismo. A penalidade valeria a partir do ano que vem, 2023, mediante aprovação do Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro. Segundo o site, Edinaldo Rodrigues apresentará o plano no primeiro seminário de combate ao racismo e à violência no futebol, organizado pela CBF, que passou a patrocinar o trabalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.
Tem que ter punição, senão não vai acabar. Nunca. Precisa ser punido mesmo.
E não pode ser leve, não, Moreira.
Não, é punição mesmo. Perda de pontos.
Pesada. E muito mais.
Olha, encontraram uma carteirinha do Hemocentro, carteira de doador, em nome do Mauro Wagner Freitas de Jesus. Mauro, só passar pela recepção da Rádio Cultura e pegar a sua carteirinha.
11:23. Atenção, a Hutchinson Brasil Automotive comunica que está aberto o recrutamento para pessoas com deficiência, PCD. Vagas para o setor de produção. São requisitos necessários: ensino fundamental completo, possuir laudo médico e residir em Monte Alto. Os interessados devem encaminhar currículo no setor de recrutamento e seleção, Fábrica 1. Anote aí, e-mail, gilvaniapereira@hutchinson.com.br ou regianegarcia@hutchinson.com.br.
São 11:24 e atenção, você está pensando em se profissionalizar, aproveite a oportunidade. A Potencial Treinamentos, em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, estará realizando cursos de operador de máquinas pesadas
para homens e mulheres a partir de R$ 470. É isso mesmo, a partir de R$ 470 você faz o curso completo de retroescavadeira, empilhadeira, pá carregadeira, trator, caminhão Munk, motoniveladora, escavadeira hidráulica, colheitadeira de cana e bobcat. Matrículas apenas R$ 60, nesta quinta e sexta-feira e nos dias 25 e 26 de agosto, no Sindicato dos Metalúrgicos de Monte Alto, Avenida 15 de Maio, 550. Fica bem em frente à rodoviária, a parte de baixo da rodoviária aqui na Avenida 15 de Maio. Informações pelo telefone 3242-3741 ou pelo WhatsApp 34992885566. Vagas limitadas.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe!
Ofertas dessa quarta-feira: batata palito congelada Bem Brasil mais batata 2 quilos, 20,90. Paleta suína com osso congelado, quilo do seu amor, 10,90. Ponta de alcatra bovina, o quilo no cartão Amarelinha, 28,50. Alcatra bovina, o quilo, 34,70.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira. Sabonete Rexona, R$1,99. Desodorante Dove, R$11,99. Shampoo Clear, R$19,99. Cartela Dorflex, R$5,98. Ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatório. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 metro, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Mês dos Pais, Tulinos, grandes marcas com até 50% de desconto. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário está bem água, está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca para a loja.
O maior de todos os tempos.
R$420 mil por semana e centenas de ofertas.
Manga palmeiro quilo no Savigan só R$3,95. Repolho verde peça o quilo R$1,65. Tomate longa vida ou italiano quilo R$3,48. No cartão Savenhago R$2,95.
Aniversário Savenhago, a maior ação de preços.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
As ocorrências no plantão policial, nós já falamos sobre essa ocorrência de um furto em um jazigo no cemitério aqui em Monte Alto. Levaram um crucifixo de bronze, altura de 30 centímetros. Um crucifixo foi encontrado na rua, está lá na creche Sônia Morgado, na EMEB Sônia Morgado. A ocorrência que chamou atenção e comoveu não só a cidade de Matão, mas todos que tomaram conhecimento, foi o latrocínio que aconteceu na segunda-feira vítima, o dono de um posto de combustíveis. E a Polícia Civil de Matão prendeu dois suspeitos de terem participado do latrocínio. Foi na tarde da terça. O empresário Vicente João Bernardi Neto, de 58 anos, dono do posto de combustíveis, ele estava caminhando com um malote e ia até o banco, mas dois homens acabaram parando. Ele foi agredido e depois recebeu dois tiros. Dois suspeitos foram presos em Matão e também a polícia prendeu mais dois, né? Dois de Monte Alto.
Dois de Monte Alto. Inclusive,
covardia, Moreira.
Os que estavam na moto, um estava pilotando e o outro que atirou e matou o Vicentão, como era conhecido esse empresário lá em Matão.
Foi na
essa dupla era de Monte Alto, a dupla está presa.
Muitas imagens estão circulando aí nas redes sociais, né, de vários ângulos.
A gente não fala os nomes, porque a gente respeita a lei, mas na rede social tem a foto, tem nome desses bandidos aí.
Pois é, existe a lei, né, nós estamos cumprindo a lei, né, em não divulgar nomes e fotos desses suspeitos desse assassinato, desse latrocínio que aconteceu lá em Matão. É revoltante, né, Moreira? Porque, veja você, que a família agora pode acontecer tudo o que você imaginar, mas o Vicentão não volta, né?
Não volta, né? A dor da família continua.
E vai haver a indenização por parte do bandido, se for condenado e comprovado e que foi ele que matou, essa família vai receber indenização de quem?
Do Vicentão, não.
Então.
Todo benefício aí vai ter pros bandidos.
E aí?
Pois bandido tem benefício.
Aí tem as garantias, tem tudo.
Tudo, as saidinhas.
Direitos humanos.
Tudo isso daí.
Eles, né? Vamos ver se os direitos humanos vão visitar ou já visitaram a família do Vicentão. Será que alguém já foi prestar solidariedade? Os direitos humanos já estiveram lá? Já? Então, Paulo, tem essa informação?
Não. Aí nunca vai chegar.
Então.
Olha, andavam furtando cabos elétricos no bairro da Inhumas. Ontem pegaram os miliantes. Um, 12 anos. E o outro, 14 anos.
Uma criança e um adolescente, né?
Certo. Estavam lá. Malandro, malandrinho. O que que vai acontecer com eles?
Nada. Aconteceu o quê?
Nada. Porque a lei, a justiça, o juiz libera. O juiz cumpre a lei também. É a lei. Eles vão ser liberados, tal. A não ser que o juiz pode mandar eles lá para...
É, mas 12 anos...
Para casa lá, da FEBEM, essas coisas, tudo. Mas eu não acredito.
Agora, estão trabalhando para alguém?
Claro que estão.
Estão
trabalhando para alguém. Vão entregar esses cabos aí para alguém. Né, tá, ou trocando com drogas também. Tudo isso. Um tem 12 anos e outro 14 anos. Que estavam furtando cabos elétricos no bairro da Inhumas.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 33 minutos. Nós tivemos um furto também de uma caminhonete F-250. Aqui pertence ao Varejão São Benedito, do Kiko Zicnelli. Essa caminhonete 250 que foi furtada também em nossa cidade. Estou recebendo aqui essas informações. Aqui eu estou com o Fábio Nascimento. Vou falar sobre esse problema aqui deste entulho, né? Deixa eu ver aqui. Na praça não tem? Eu perguntei hoje para o secretário de segurança, não tinha o guarda patrimonial na praça. Estão fazendo uma reestruturação também. Bom dia. O muro do cemitério da rua lateral, da funerária de Santos Edim, está aberto. Entra quem quiser ali também. Então facilita, estão pedindo para tomar todas as providências. Tá certo? Deixa eu ver aqui também. Eu vou aproveitar o Fabinho aqui para falar sobre esse problema. Vai indo para 3 meses esse problema. É o secretário de Agricultura e Meio Ambiente que está conosco, Fábio Nascimbem. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João, e bom dia também a todos os nossos ouvintes.
Primeiro, você está vendo aqui comigo, olha. Fizeram a limpeza nesse terreno, está vendo? E colocaram tudo isso na rua. Mas vai indo para 3 meses já. Você notifica. O proprietário não faz a limpeza. Precisava a prefeitura retirar e autuar o proprietário do terreno, porque o vizinho não suporta mais isso, Fábio.
Pois é, João, eu não sei há quantas anos esse processo, porque o setor responsável pela fiscalização, no caso de entulho, é o setor do planejamento. Certo. Como se trata de um terreno particular, nós temos aquela questão que o proprietário deveria colocar a caçamba e fazer a retirada. Se não foi feito... precisa ver se já foi instruído um auto de infração, e após o auto sempre também tem um prazo de defesa, que é legítimo.
Já teve esse prazo, vai indo para 3 meses.
Então...
Fica na rua, ó, Bem-vindo Pereira da Silva, de frente ao número 121, lá no Jardim Imperial.
Eu vou orientar, então, para que se abra novamente uma manifestação na ouvidoria cobrando as providências, porque ao se manifestar na ouvidoria, o departamento tem até 15 dias para prestar esse esclarecimento. Né?
Certo. E outra, punir também aí o proprietário, mas retirar esse bicho, que fica difícil para os vizinhos, não é verdade?
Sim, a gente compreende. E é necessário saber se foi dado andamento a esse processo. Provavelmente sim, mas como não houve uma solução, então precisa ser lavrada a multa, né?
Certo.
Mas aí eu sugiro que se faça uma abertura de uma manifestação na ouvidoria.
Como que foi a premiação do município verde amarelo?
Verde azul, João.
Verde azul? Eu vi o A aqui, é verde e azul.
Nós estivemos ontem em São Paulo para receber essa honraria, essa premiação. Eu estive com a Eliane lá e é importante para o município poder receber essas honrarias, sabendo que esse programa do Estado, ele é um indutor de políticas públicas. Muitas vezes... ações mais pontuais, elas acabam também entrando e dando pontos ao município, mas nós temos que dizer o seguinte, o importante disso tudo é mostrar que a gente está no caminho certo e que implementando políticas públicas, fazendo ações estruturantes, como nós viemos fazendo desde o ano passado, e ainda tivemos 2 anos pandêmico, sendo que o ano passado foi o ápice da pandemia, bastante complexo, as ações estiveram voltadas para a saúde. E ainda assim, com essas dificuldades, com a implementação de novos programas, que às vezes ainda não têm os resultados latentes, estão ainda no curso, ainda assim a gente pôde receber. Isso mostra que a gente está no caminho certo.
Tá certo. Estou recebendo aqui uma reclamação lá de Itaiaçu, nosso amigo de Itaiaçu. Lá estão dando veneno para os gatos, estão matando os nossos bichanos. Lamentável, é crime isso. O Maurício, nosso grande prefeito Maurício, lá vice-prefeito Felipão, manda a vigilância verificar aí o que está acontecendo, ver se tem algum suspeito para a polícia investigar também. É crime dar veneno para animais. E estão matando gatos, muitos gatos envenenados. Um pecado, uma judiação, é crime contra o animal. É sim, Valéria, muito obrigado por você mandar para a gente aqui. Deixa eu perguntar para você, o São Miguel tem jardim botânico?
João, nós estamos ali naquela área verde que compreende...
Lá do São Miguel.
Isso, entre o São Miguel, o Jardim das Oliveiras, os munícipes estiveram bastante curiosos. E ainda nós não fizemos, por exemplo, uma reportagem nas mídias especificamente sobre... A gente está dando aqui em primeira mão. É claro que os munícipes ali das redondezas já perceberam a a movimentação, as máquinas trabalhando no local, e eu venho aqui explicar do que se trata. Nós temos hoje uma parceria com o Instituto IP Verde, de Taquaritinga, o Fernando e o Chico, e nós vamos dar início a uma ação de reflorestamento ali. Por quê? A área, para quem se lembra, ela era repleta de leucenas, uma espécie invasora, inclusive. Ainda, nós estamos com esse problema, é um depósito de lixo, muitas pessoas vão lá sem escrúpulos acabam jogando sofá, resto de entulhos, madeira, e nesse sentido... A prefeitura já começou a se mover fazendo a limpeza, nós extraímos as leucenas do local, fizemos uma passagem com a grade para poder amaciar a terra, e o Fernando, através do IP Verde, que é o nosso parceiro, nós vamos fazer o reflorestamento. Muito em breve eu já vou divulgar o projeto completo. O piloto está um pouco mais de um hectare. Mas qual que é a ideia? Nós vamos fazer ali uma diversificação, criando um jardim botânico municipal, com árvores diversificadas. Futuramente nós vamos criar um espaço para educação ambiental, para o turismo. E para mim, assim, é um programa que me enche de orgulho de ser munícipe, de morar em Monte Alto e tê-lo. Por quê? Ali vai ser uma área que era degradada, que vai ser recuperada, vai se criar um espaço para as crianças terem aulas, e os munícipes também poderem interagir com o espaço, ter turismo, e aquela área que era uma desova de lixo, e hoje vai ficar bonita, vai ficar florida, vai ficar bem cuidada. Então, e enquanto a gente mexia, o Fernando trabalhando no local, os moradores já vieram perguntar o que estava acontecendo ali. Então a gente já percebe o senso de pertencimento, as pessoas estão também contentes, vão ajudar, vão pertencer àquilo que está acontecendo. Então vai ser muito importante, inclusive, para valorizar a área. Com certeza haverá uma valorização dos imóveis ali próximos. Então é uma ação que vai se estender por vários anos. Dentro desse projeto inicial, enquanto as árvores ainda estiverem em crescimento, também vai ser feita uma agrofloresta, plantando bananeira, plantando mandioca, interagindo as crianças das escolas, das redondezas, por exemplo, o Norival, a creche. Então vai ser uma ação que vai disparar diversas outras por consequência. Então esse Jardim Botânico no São Miguel é um projeto que vai se transformar num programa de extrema importância para a nossa cidade.
Os moradores vão gostar, com certeza, viu, Fabinho? Agora há pouco o Cláudio nos mandou, estão fazendo limpeza lá na Rua Maranhão, levando caminhão de lixo. E pela manhã nós recebemos que aquela praça lá da Fujita, né, precisa passar por limpeza. A Praça Fujita foi roçada no dia 10 de junho. Foi feita a limpeza totalmente no dia 1º de julho. Agora tem muito lixo jogado, a conscientização que você falou. Tem sacolinhas, marmitex. Sabe o que acontece? Ali estacionam vários caminhões para carga e descarga. E claro que eles tomam refeições ali. Nem todos, mas alguns acabam jogando o resto de comida, com aquelas vasilhas de marmitex, tudo isso. Coloca num saco plástico tudo isso. Vamos fazer a limpeza novamente lá nessa praça.
Eu recebi, inclusive, o pedido de adoção da praça da Avenida Fujita. Ainda nós não conseguimos dar a devida atenção. Eu, por exemplo, tive em férias alguns dias e nós estamos retomando todos esses projetos, né? E certamente nós vamos conceder a adoção, e já é uma forma também das pessoas ali da Redondeza ajudarem na manutenção dessas praças, desse trabalho de pertencimento para melhor manutenção desse espaço público. Então isso já é também uma realidade. Nós vamos caminhar para a adoção dessa área verde.
E precisa, porque olha, nós temos a praça do peixe que nós falamos, já pisaram, foi adotada pela Sabesp, e a Sabesp cuida muito bem. E o local que está recebendo muitos visitantes. Outra praça, a Praça dos Direitos Humanos.
Já começou também
a própria Sabesp, né,
adotou. A Sabesp adotou também. Então, é um programa que veio para ficar. E nós já tivemos, por exemplo, a Ducave, que adotou ali próxima da Câmara, ficou muito bonito. Temos essa procura que nós vamos dar devida atenção e fazer a divulgação sobre os adotantes que merecem, fizeram esse trabalho para a municipalidade. Nós temos vários processos de adoção em andamento. Então, quer dizer que o projeto veio para ficar, né?
Tá certo. Olha, moradores do Vale do Sonho, na parte de baixo, gostaria que fizesse um estudo para que nós pudéssemos cuidar também daquelas árvores não adequadas. Dá muita semente, entope as calhas, vento, aquelas folhas.
É a Leucena, a Albízia.
Você conhece
ela,
lá.
Ela está aquela lavagem.
Isso.
Além de ela se proliferar e matar, impossibilitar o crescimento de árvores nativas, ela sufoca, porque ela nasce muito facilmente, aí toma o espaço da sombra. Então nós precisamos realmente fazer a retirada, né? É que infelizmente essa espécie se propagou nos últimos anos no município.
A gente faz o trabalho de conscientização para não jogar lixo nas praças. Claro que quem cuida da praça, a obrigação é da prefeitura. Mas eu dei o exemplo da praça da Fugita, que foi cuidado dia 1º de julho, 24 dias, 1º de julho não, são 54 dias hoje. Foi feita toda a limpeza lá. Você passa para lá, está um verdadeiro lixão. É um trabalho de conscientização para não jogar. Como eu disse, alguns motoristas que comem essa marmitex, lá tem marmitex adoidado jogado com o resto de comida. Alguns, nem todos, alguns deveriam colocar um saco de lixo para colaborar. Sacolas plásticas tem para todos os lados. Então, essa é a conscientização. Claro que quem tem que tomar conta disso é a própria prefeitura. Mas o que adianta você fazer uma limpeza e no outro dia está sujo?
É.
Agora há pouco eu falei que estão fazendo, recolher todo o lixo lá da Rua Maranhão. Pode ter certeza, vai na semana que vem, Fabinho.
Inclusive,
vai ter lixo novamente.
Tem uma deficiência, assim, de lixeiras na cidade. Mas, por exemplo, eu fiz o chamamento público, foi esgotado. Nós temos uma empresa classificada que já iniciou o processo de colocação, né? E que envolve os patrocínios e o tempo que tem. Mas até onde eu monitorei e fiz a fiscalização, já tem mais de 100 lixeiras que já vão começar a ser colocadas no nosso projeto.
O que falta também são lixeiras.
Isso, e já vai ser sanado.
Muita gente fala, eu joguei na praça porque eu não vi uma lixeira nenhuma para jogar.
Nós fizemos o chamamento público que foi da nossa secretaria, tem uma empresa habilitada e já vai começar a colocação. No projeto inicial, nós temos uma meta de colocar mais de 630 lixeiras inicialmente. É claro que a gente pode ir ampliando, mas numa situação que não tem lixeira praticamente em lugar nenhum, já começa com 630 lixeiras. Já dá uma atenção também nesse sentido. E tem mais de 100 lixeiras que já estão prontas praticamente para serem instaladas.
A entrevista com a prefeita Maria Helena também está contratando uma empresa terceirizada para a construção de calçadas nos próprios municipais.
Justamente. Porque isso...
Porque a prefeitura cobra do munícipe, tem que construir calçada. Sim. A prefeitura também vai ter que dar um bom exemplo, né?
Os problemas são muitos, né, João? Uma cidade, ela tem uma complexidade de ser administrada, mas a forma com que eu vejo é que os problemas estão sendo enfrentados. É que muitas vezes o tempo que o poder público leva devido à burocracia, devido à licitação, que precisa observar uma série de prazos, mas os grandes problemas do município estão sendo enfrentados.
Certo. E podas de árvores, como é que estão essas podas de árvores?
Estamos realizando, inclusive, a gente pede a desculpa pelo transtorno nas ruas em que serão recapeadas. Nós temos muitas ruas no município que estão sendo contempladas com recapes. E o Enio e o Bergo estão precisando fazer algumas podas de forma a liberar o passeio público para Sulpave, que é a empresa que ganhou a licitação, poder podar. Então, muitas vezes, não é a poda adequada que a gente gosta de fazer, mas devido à necessidade das máquinas encontrarem um passeio limpo para poder recapear, nós precisamos fazer, mas é claro que as árvores brotarão novamente e aí nós vamos ter a rua totalmente recapeada. Então eu queria assim só dar esse esclarecimento.
É bom levar essa informação
à população. Mas, por exemplo, Rua São Marcos, 7 de setembro, agora o Enio está indo no Vale dos Sonhos fazer, porque também está contemplado no processo licitatório. É por isso que a gente está fazendo algumas podas mais radicais. Nós não apoiamos, não é a forma adequada de se fazer no dia a dia. O problema é que a máquina precisa entrar e encontrar o passeio limpo para fazer o recap.
Certo. E a galhos, como que está o triturador de galhos?
O triturador de galhos, ele está em pleno funcionamento. Às vezes ele para algum período para manutenção, o que é natural. Precisa olhar a parte mecânica, claro, óleo, e fazer algum reparo, porque a máquina funciona praticamente sem descanso. Então, nesse momento, por exemplo, hoje o Billy está fazendo uma manutenção preventiva hoje, no período da manhã. Mas, em vias gerais, a máquina está operando muito bem, cerca de 10 caminhões por dia, e nós já estamos com um bom volume de compostagem lá na fábrica de tubos, já fazendo doação para alguns munícipes, para alguns agricultores, para o viveiro municipal também.
Viveiro municipal, qual é o horário que funciona o viveiro municipal? Viveiro de mudas.
Nós estamos funcionando das 8 às 16. Em alguns períodos que o Beto vai fazer coleta de semente, às vezes ele precisa se ausentar, é colocada a placa. Olha, voltamos tal lugar, porque... voltamos em tal horário, desculpa. Mas, em vias gerais, nós funcionamos em horário comercial. Salvo quando
precisa das 8 às 16?
Salvo uma excepcionalidade, mas é sempre comunicado, com placas, com avisos.
Certo. Agora, colocando lixeiras, até a gente está recebendo, né? Colocando lixeira, pode ter certeza que vai diminuir lixos em praças também. Pode ter certeza, hein? Uhum. Até ninguém levar as lixeiras embora, né? Tem isso também, ok? Já tivemos lixeira aí no centro, que foram todas danificadas. Tem um ponto de ônibus na rua Nadir de Andrade. Ponto de ônibus lá. Está servindo para isso, para pessoas ficarem, olha, dormindo. O rapaz dorme de dia, né, o santo dia lá, inclusive está lá agora, onde os estudantes ficam para esperar o ônibus com as mães. E muitas mães têm receio até de ficar lá, porque esse rapaz fica dormindo. Eu estou recebendo aqui, ó. Você está vendo a foto comigo, né?
É necessário reportar isso para assistência social. Não sei se já foi devidamente passado aos responsáveis, mas a assistência tem todas as abordagens e todas as formas de proceder nesse caso.
Eu vou passar aí, ó. Vou mandar, estou mandando a imagem para vocês. Coloca para a gente que eu vou mandar também para a assistência social. O rapaz dorme lá de dia e de noite, está dormindo lá agora também. E é claro que qualquer mãe, criança, chega aqui já, né, não fica tão tranquilo de maneira nenhuma.
É uma situação degradante, né, que a gente precisa do cuidado necessário, né, a pessoa ser bem atendida pela assistência social e seja lhe dado ali alimentação, se for o caso.
Quando chega aqui, isso aí, coloca lá, agora sim, está no nosso Facebook, pode ver aí. Quando chega uma situação como essa, a gente já encaminha para a assistência social, né, Fabinho? A assistência vai lá ver, dá apoio para esse rapaz, essa pessoa que está lá, e não pode continuar do jeito que ele está lá, que ele dorme durante o dia e à noite também. Você falou sobre o São Miguel e sobre o Jardim das Oliveiras. Teve um incêndio lá ontem.
Justamente, por
isso. A brigada de incêndio que foi lá.
A nossa brigada, pelo efetivo que nós temos, que é reduzido, a gente reconhece, ela faz um trabalho exemplar, né? E aí, através do Goulart e de todos os brigadistas, eu cumprimento pela destreza e pelo ótimo serviço prestado ao município. Me honra bastante poder ser o coordenador da Brigada de Incêndio e hoje fazer o coordenar da questão do planejamento, da inteligência envolvida. Agora a parte operacional, o Goulart faz com brilhantismo.
E conseguiram controlar o incêndio
esse trabalho
lá,
né? E assim como todos os incêndios que nós tivemos nessa temporada, lá, mais uma vez, no Jardim das Oliveiras, no Acapulco, melhor dizendo, foi contido com rapidez, não deixamos que o fogo se alastrasse, né? E isso se soma à ação que nós fizemos preventiva, porque os aceiros os aceiros estão funcionando, porque além de conter o fogo para que ele não se alastre, também ele é uma medida de infraestrutura. O caminhão chega próximo
rapidamente
do fogo. Então soma-se a ação de prevenção que nós fizemos com o excelente trabalho operacional da brigada, mais uma vez.
Você vê que aqui a gente recebe denúncias. Esse tipo de denúncias colabora com a administração. Você sabe onde é que era a antiga Agrimonte?
Sim.
Aqui que vai para o lixão nosso.
Isso, no sentido Cachoeira dos Correios.
Isso mesmo, passando aqui a ponte de Badaró. Estão dizendo que tem muito lixo lá também. Vocês estão jogando lixo lá, em volta da Agrimonte ali. As pessoas colocam o lixo no porta-malas do carro e vão jogar.
Serras, nós temos verificado isso. É triste, porque não tem necessidade, vou falar novamente sobre isso. Existe serviço de coleta domiciliar. O caminhão do lixo, ele passa e todo mundo já conhece o cronograma. Não há necessidade de fazer desova. Eu não consigo entender, eu realmente fico revoltado, porque não há necessidade. O município é contemplado com serviço de coleta de porta em porta.
E é verdade, o lixo é recolhido. O lixo é recolhido, não precisa. E você percebeu que muitas vezes tem alguns locais que tem uma placa: por favor, não jogue lixo. E as pessoas acabam jogando?
Não, na secretaria, por exemplo, a cada cerca de cada 20 quilômetros de estrada rural, porque o município de Monte Alto tem aproximadamente 400 quilômetros de extensão de estradas rurais. Nós colocamos mais ou menos a cada 20 quilômetros uma placa orientando para não se jogar lixo, com os telefones de emergência. E mesmo assim as pessoas, muitas vezes até pitoresco o que acontece, que tem a placa que não jogue lixo. É exatamente o
parece que chama para jogar lixo
que acontece
ali,
né? A desova, né?
As pessoas jogam mesmo. Isso daí acaba com o meio ambiente, acaba com tudo. Nós temos uma campanha aí, ó, do Rotary, temos a campanha também do Lais, que recolhe o óleo usado. Isso é muito bom também para combater, né? Porque muitas pessoas pegam o óleo usado, talvez, por falta de informação, joga na pia.
E aí o que acontece? Às vezes a população culpa a Sabesp por quando existe um problema de entupimento de tubulação ou quando vaza esgoto. O problema é que o óleo jogado de maneira inadvertida na tubulação de esgoto, ele acaba formando uma crosta. E essa crosta vai se acumulando com outros materiais, com fio dental, que também é jogado no esgoto e não deveria. E até calça, a Sabesp já encontrou na rede de esgoto e eu tive presente para ver. E aí entope uma adutora, entope uma estação elevatória, vaza esse esgoto e aí a população também reclama lá na ponta.
E o óleo usado no esgoto acaba poluindo o rio, né?
Acaba chegando na estação de tratamento, vai sobrecarregar a estação, vai sobrecarregar, vai formar essa crosta que eu disse, e muitas vezes acaba vazando esgoto porque a tubulação fica entupida, e aí vai chegar no rio, né?
Olha, na rua Padre Tomás Rodeiro Lopes, muito lixo. Pessoas que vêm aqui jogar lixo. Queria que essa rua tivesse uma câmera para pegar quem é o Sugismundo, né?
Seria muito interessante, inclusive, seja registrada e pedida providência nesse sentido, via ouvidoria, para que a prefeitura possa estudar a colocação de câmeras. A gente precisa tratar esses casos pontuais aí, que existe ponto de desova, para tentar inibir um pouco, principalmente nessas áreas que recorrentemente tem Sugismundos, né, como você disse, fazendo esse descarte.
Tá certo. Vamos inventar um prêmio pro cara que joga lixo aí, para ele vir buscar o prêmio dele. Porque em todo lugar tem aquela que ele forma um lixão lá.
Na verdade é crime, né, João?
É
uma vez identificado, o prêmio seria a pessoa ser autuada.
Autuada e multada é crime, sim. A pessoa, para poder participar da feira Roças e Quintais, deve procurar a Secretaria da Agricultura fazer a inscrição, Fabinho?
Estamos de portas abertas, queremos saber quem são os artesãos, quem são os produtores que fazem produtos sem uso de defensivo agrícola, sem agrotóxico. Estamos de portas abertas, inclusive nós já estamos em fase final da implementação do aplicativo da feira, que vai ser uma forma das pessoas fazerem suas compras via celular, via internet, e terem o acesso ao estoque desses produtores. Então, procure a secretaria. Nós estamos aqui do lado da Rádio Cultura, né? na Casa da Agricultura, e estamos de portas abertas para
orientar também.
E fazer o cadastramento.
Fazer o cadastramento. Na Vila Municipal. Estão fazendo a limpeza na Rua dos Diamantes, da Vila Municipal também. Mas para fazer uma limpeza geral, muitos móveis usados, jogados, mato muito alto nessas ruas da Vila Municipal. Fazer aí uma limpeza geral nessas ruas também. Mais alguma colocação, Fabinho?
Por hoje, só queria agradecer, então, ao espaço, mais uma vez cedido pela rádio, e fazer o convite, então, para os munícipes que conheçam, pessoas que façam artesanato, que façam hortas sem uso de defensivos, produtos do gênero, para que procure a secretaria para fazer o cadastramento e que a gente cresça dando essa oportunidade. A nossa pequena ambição aí nesse sentido, com o aplicativo, com a feira, é a gente fomentar a microrregião, o comércio, o acesso à renda. Tem muitas pessoas que fazem, tem um talento aí para o artesanato, tem um espaço no quintal e sabe cultivar algum produto diferente, vem com a gente para a gente poder dinamizar, dar o acesso a essa renda, né? E fomentar o comércio da nossa região.
Nós entrevistamos o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem. Fábio, um abraço para você, uma boa tarde.
Um abraço, João, um abraço também a todos os nossos ouvintes.
Então, hoje nós teremos mais uma partida de veteranos, e preste atenção, o jogo começa às 19 horas lá no campo iluminado do Campestre. É o campeonato de veteranos. A partida, eu falei às 20 horas, não, a partida começa às 19 horas.
Moça Venhago, está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário da Venhago está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário da Venhago, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. R$420 mil por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário da Venhago, a maior ação de preços baixos.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura. Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole exceto moído, quilo 32,99. Lombo suíno, quilo 17,99. Coxinhas da asa de frango congelado rico, pacote, quilo 12,99. Pão de forma Pullman 480 gramas tradicional, 6,79. Nutella Ferreiro 140 gramas original, 8,99. Limpador multiuso IP 500ml, 3,99. Sabonete Lux Botânicas 85 gramas, 2,9. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça a sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
São 12 horas e 6 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A pesquisa diz que 47% dos jovens gostariam de sair do país.
A saída de brasileiros do país cresceu 122% de 2012 até 2020, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. E esse fenômeno tende a aumentar neste período pós-pandemia. Um estudo feito pelo Instituto Datafolha revelou que, se pudessem, 70 milhões de brasileiros maiores de 16 anos se mudariam para o exterior. Ao colocar uma lupa sobre o recorte por qualificação, essa era uma vontade de 56% dos adultos com curso superior. Na opinião da administradora e coordenadora da Câmara de Relações Internacionais do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Ana Paula Bom, se conhecer e se planejar é essencial para quem deseja morar e trabalhar fora do país.
para que a pessoa possa se programar, se planejar e desenvolver essas competências necessárias. O que que eu sei? O que que eu não sei? O que que é necessário lá? E o que que eu preciso desenvolver? Por quê? Tem que pensar que atuar no exterior não é só acordar de manhã e falar assim, vou atuar no exterior. É todo um planejamento, é toda uma estruturação, é uma organização importante e necessária para que não haja uma frustração.
Segundo dados divulgados em uma pesquisa do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, 47% dos brasileiros entre 15 e 29 anos gostaria de deixar o país, se possível. Esse é um recorde histórico, segundo o levantamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Miriam Lucena.
12:09:40, a biometria deverá ser utilizada por 75,5% dos eleitores em outubro.
Cadastro biométrico será utilizado em outubro por 118 milhões de eleitores. O percentual equivale a cerca de 75,5% do total de cidadãos que estão aptos para votar nas eleições deste ano. O sistema verifica as impressões digitais de forma eletrônica e, em seguida, libera a urna para votação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o uso do cadastro biométrico garante segurança na identificação do eleitor e impede que uma pessoa vote no lugar da outra. Hoje, no Brasil, 4.510 do total de 5.571 municípios estão aptos para utilizar o sistema digital. Por causa da pandemia, a coleta das digitais foi suspensa em julho de 2020 e a previsão do TSE é que até 2026 todo eleitorado tenha concluído a biometria. Entre os brasileiros que votam no exterior, até agora, apenas 19% fizeram o cadastramento biométrico. Da Rádio 2, Sigue Eichmeier.
Nós procuramos a informação junto ao posto de saúde Dr. Grelé, na Califórnia, a respeito de quando retorna a ginástica. Por enquanto, ainda não vai voltar a ginástica. Quando for voltar, os munícipes ficaram sabendo, eles vão informar. É a Carol, enfermeira, que deu esta informação. Portanto, por enquanto, não tem ainda a turma de ginástica lá do posto de saúde, Dr. Grelé. Nós já falamos e estamos recebendo reivindicações de pessoas que utilizam a farmácia municipal. Você pode observar que tem faixa amarela para todos os lados. Eles estão pedindo estacionamento para motos. Já falamos com o Renato Leão está fazendo um estudo para fazer aquela marcação para você estacionar motos lá na farmácia municipal. Muitos vão buscar medicamentos com motos. Tem medo de estacionar e ser autuado. Então, Renato, por favor, mais uma vez, faça esse estudo até no local para fazer o estacionamento para motos lá de frente ou próximo à farmácia municipal, próximo do nosso pronto-socorro.
São 12:12. Legumes, frutas e hortaliças sobem mais de 35% em 12 meses.
Mamão papaia, batata inglesa, cebola, cenoura e melão. Esses são os recordistas de aumento de preço nos últimos 12 meses, mas estão longe de serem os únicos a pesarem mais no bolso dos brasileiros.
Semanalmente a gente faz as compras de meses para cá, cortando muitas frutas, principalmente abacaxi, manga, mas é um absurdo que a gente tem pago, tudo aumentando. E o que acontece? Ainda observo que gasto meu dinheiro e a qualidade é inferior.
A percepção da professora aposentada Valquíria Maria não está errada. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o preço das frutas, hortaliças e legumes subiu acima da inflação nos últimos 12 meses. Enquanto o índice geral de preço do mercado foi de 9%, as frutas acumularam uma alta de mais de 35% no período. Já no caso dos legumes e hortaliças, o aumento foi ainda maior, 41%. O economista da FGV Ibre, Matheus Peçanha, conta que o clima foi o grande responsável pela inflação no grupo de alimentos.
A gente tem vivido problemas climáticos em sequência praticamente há 2 anos, né? A gente
sai de uma seca, foi para uma geada. Aí agora, nesse último verão, por exemplo, a gente teve monções, né, chuvas muito fortes, muito intensas, que prejudicam muito esse tipo de cultura especificamente, principalmente lavouras temporárias, né? E como são lavouras muito tempo, muito curto, né, acaba impactando o preço de modo muito abrupto. Todo esse acúmulo, né, de fatores somado a custos acessórios que também estão mais caros, né? Então é uma soma, é quase uma tempestade perfeita para gerar essa, na média, aí, mais de 35% de aumento em todos os hortifrutos granjeiros.
De acordo com o Matheus, a expectativa é que as condições melhorem nas lavouras até o fim do ano, o que pode ajudar a estabilizar os preços.
Apesar da gente estar ainda, né, num período de inverno, os itens que estavam mais impactados no verão, né, curiosamente, estão recuperando a sua safra agora, né, que deveriam estar numa situação pior. Esses itens como a alface, a própria batata, a própria cenoura, o tomate. E a perspectiva é que a partir, principalmente da primavera, né, lá para meados de outubro, essas culturas devam se firmar, né, e o preço estabilizar.
Dentre os itens que mais aumentaram no último ano, mamão ocupa a primeira posição, com 87% de alta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
São 12 horas mais 15 minutos, moradores de São Miguel fazendo reivindicação. Muitas lâmpadas queimadas, nós passamos para o setor. Mas vocês também podem ligar para a ouvidoria, que é o 3244-3114, para eles tomarem nota e cobrar da CPFL também. Lá também muita sujeira. Estão jogando até televisor usado, né? Tá, ali tem um local que fica um depósito reciclável e parece que de lá está saindo escorpiões também. Vigilância sanitária até no local. Uma outra equipe, pode mostrar para a gente a nossa foto aí. Uma equipe está fazendo total limpeza na Praça Central. Fazendo a barrição, deixando limpa a nossa Praça Central também. Portanto, nós mostramos que recebemos da diretoria de serviço, o que eles estão fazendo em vários pontos da nossa cidade e também uma equipe está na Praça Central.
12 horas e 16 minutos, a Justiça concedeu mais de 500 mil de medidas protetivas a meninas e mulheres desde 2020.
Mais de 500 mil de medidas protetivas foram concedidas para meninas e mulheres em situação de violência doméstica entre janeiro de 2020 e maio deste ano. É o que revelam números divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, no período foram registradas 572.159 medidas protetivas de urgência e 9 em cada 10 pedidos foram deferidos, ou seja, cerca de 515 mil deles foram concedidos pelo Judiciário. Uma análise sobre a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha revelou que a maioria dos tribunais concede as ordens judiciais de segurança no prazo de 48 horas, conforme previsto na Lei Maria da Penha. No entanto, cerca de 3 de cada 10 dos pedidos são concedidos após o período definido pela legislação. Em algumas regiões, o volume de processos em atraso supera 40%. Nos tribunais de justiça da Bahia, do Ceará e de Minas Gerais, por exemplo, cerca de 50% das solicitações ficam sem respostas até o prazo limite. Já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça de Pernambuco têm média superior a 45%. Vale lembrar que as medidas protetivas de urgência são importantes ferramentas para garantir a segurança da população feminina brasileira. Elas definem um limite de distanciamento e o afastamento do local de convivência entre a vítima e o agressor. Da Rádio 2, Milena Abreu.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se,
Se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole exceto moído, quilo R$32,99. Lombo suíno, quilo R$17,99. Coxinhas da asa de frango congeladas rico, pacote, quilo R$12,99. Pão de forma Puma, 480 gramas tradicional, R$6,79. Nutella Ferreiro, 140 gramas original, R$8,99. Limpador multiuso IP, 500ml, R$3,99. Sabonete Lux Botânica, aos 85 gramas, R$2,09. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça a sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O rádio é um dos meios de comunicação mais antigos utilizados pelo homem e ainda assim permanece a cada dia mais forte. Pode ser ouvido nos mais diversos locais e a qualquer momento também pelas redes sociais e aplicativos. O rádio é uma ferramenta de comunicação que faz parte da vida das pessoas. Milhões de brasileiros ouvem rádio todos os dias. O rádio é um meio de divulgação imprescindível para as empresas. Anunciando no rádio, você fortalece a marca da sua empresa, atinge o público desejado e aumenta suas vendas. Anuncie aqui. Rádio Cultura, a maior força publicitária.
Rádio Cultura.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Temperatura máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a estrada foi feita para encurtar a distância e não a vida.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No último sábado, por volta das 22 horas, Carlos Manuel Ribeiro de Melo, de 58 anos, ele conduzia uma picape Fiat Estrada na cor branca. O veículo transitava pela estrada vicinal Moisés Martins Tosta, vicinal que liga liga as cidades de Palestina e Orindiúva, na margem esquerda do Rio Grande, região de São José do Rio Preto. Quando chegou no quilômetro 8, no município de Palestina, colidiu frontalmente com um Ford Del Rey na cor vermelha, ocupado por 4 pessoas de uma mesma família. Com a violência da pancada, pince numa paulada, uma cacetada, os dois veículos ficaram destruídos. Eu vi a fotografia. A motorista do Ford Del Rey, Michele da Silva Gavião, de 27 anos, o marido dela, Roberto Machado de Oliveira, de 38 anos, e um menino de 3 anos, filho do casal, sofreram ferimentos graves, não resistiram e morreram no local do acidente. Um passageiro do Del Rey, de 19 anos, fraturou uma das pernas. O motorista do Fiat Estrada também sofreu ferimentos graves. Os dois foram resgatados e internados no hospital de base de São José do Rio Preto. Mas o motorista do Fiat Estrada também não resistiu e entrou em óbito. 4 vítimas, 4 adeus. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em São José do Rio Preto. A triste missão foi designada à Polícia Militar, que marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Agora o esporte é o repórter Humberto Ferretti destacando as semifinais da Copa do Brasil hoje.
Quarta-feira decisiva no maior torneio de mata-mata do país. Dos 92 times que já passaram pela competição, restaram apenas 4 e todos iniciam logo mais a disputa por uma vaga na grande final. 7:30 da noite no horário de Brasília, Fluminense e Corinthians fazem no Maracanã o jogo de ida da semifinal, duelo entre equipes que já viveram altos e baixos na temporada e que no Brasileirão fazem campanhas parecidas e brigam ponto a ponto por uma vaga no G4. E até para tentar alcançar o líder Palmeiras. Cenário que faz com que não haja um favorito. O confronto reúne 4 títulos da Copa do Brasil. 3 do Corinthians, 1 do Fluminense. Além de treinadores que buscam afirmação. Pelos lados do alvinegro, Vitor Pereira andou na corda bamba após a eliminação na Libertadores e a derrota para o Palmeiras no Brasileiro. Ele escapou de uma possível degola com a classificação da equipe na Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense. Mas não é unanimidade no clube. Já Fernando Diniz é rodado e divide opiniões, uma vez que suas equipes adotam um estilo próprio, o chamado dinizismo. Apesar de já ter feito bons trabalhos, falta ao treinador do Fluminense um título de expressão, que pode ser o da Copa do Brasil. Já às 9:30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Flamengo, duelo de bastante rivalidade nos últimos anos e com um tempero a mais. O reencontro do técnico Rogério Ceni, hoje no Tricolor, com seu ex-clube, o Rubro Negro, com o qual ele foi campeão brasileiro em 2020, em pleno Morumbi, contra o São Paulo. são as únicas equipes do país que disputam três competições ao mesmo tempo. E nesse caso, pelo alto valor investido e a qualidade do elenco, há um certo favoritismo para os cariocas. Por outro lado, o São Paulo chega com a confiança de quem eliminou ninguém menos que o Palmeiras e a motivação de um grupo que busca o único título que o clube não tem, enquanto o Flamengo faturou a Copa do Brasil três vezes. O técnico Rogério Ceni reconhece a superioridade do adversário, mas avisa que o time dele vai competir.
Se algum time chegar no mesmo nível que o Flamengo, é muito difícil de você dizer, né? Nós vamos competir, contamos com o apoio do nosso torcedor e vamos tentar, por mais que o Flamengo tenha o melhor elenco, o melhor time da América do Sul, nós vamos tentar jogar dentro da nossa casa e conquistar o melhor resultado que a gente pode para o segundo jogo lá no Maracanã.
Os duelos de volta da semifinal da Copa do Brasil serão daqui 3 semanas.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.